Da mesma forma que uma pessoa toma emprestado dinheiro num banco, um país também pode contrair empréstimos com outros países ou órgãos internacionais pagando juros. Os débitos dessa conta formam a chamada dívida externa. A partir da década de 70, o Brasil passou a tomar cada vez mais empréstimos no exterior. A meta era financiar obras de infraestrutura, mas durante esse período, o dinheiro foi diminuindo lá fora e os juros aumentaram. Foi quando a dívida brasileira começou a ficar incontrolável, como explica a ex-chefe adjunta do Departamento da Dívida Externa do Banco Central, Ceres Aires.
Existia muito dinheiro no mercado internacional por conta dos petrodólares, né? Então, nessa época, existia muita facilidade dos países em desenvolvimento fazer captações lá fora. Com a crise do petróleo, né, fez com que esse mercado, que era abundante, ele secasse. E isso ainda juntou a questão das taxas de juros no mercado internacional, que subiram demais. E aí fez com que o país ficasse em dificuldades. México, Argentina, Venezuela passaram por uma situação igual à nossa.
Nesse cenário, a dívida externa do Brasil, de acordo com o Banco Central, passou de quase 72 bilhões de dólares em 1981 para mais de 91 bilhões de dólares em 83. Mas em 94, com a estabilização da economia a partir do Plano Real, o Banco Central conseguiu condições mais vantajosas para o pagamento da dívida. É o que recorda o ex-chefe do Departamento da Dívida Externa do Banco Central, José Linaldo Gomes de Aguiar.
Depois de passar todo aquele processo de a cada ano ter que sentar para negociar, ele conseguiu finalmente trocar a dívida externa do país por papéis, chamado bônus braid. Mas eu quero ver se eu consigo ser um país que tem acesso aos investidores internacionais. Será que eu posso lançar um papel e alguém compra? Porque esse era um grande desafio de um país que passou vários anos discutindo com os credores como pagar as suas obrigações. Foi isso que o Brasil fez. Ele pegou esse volume de papéis antigos, vamos chamar de papéis antigos ou papéis compulsórios, né? E ele começou a fazer negociações com esses papéis, fazer trocas.
O Brasil ainda recorreu ao Fundo Monetário Internacional em 2002, mas com o crescimento econômico brasileiro, a situação se inverteu. Em 2009, o país emprestou ao FMI 10 bilhões de dólares para o enfrentamento da crise internacional. E essa nova condição em relação à dívida externa atraiu recursos de fora para o país, que passou a acumular cada vez mais dólares. Com isso, foi possível fazer mudanças no mercado de câmbio, que é a comercialização de moeda estrangeira. Na década de 80, só o Banco Central podia vender dólar e definir o valor da compra e venda. E de acordo com a ex-funcionária do Departamento de Câmbio da instituição, Angela Ruth Beber Salles, existiam ainda limites para viagens ao exterior.
Os turistas que iam viajar, eles podiam comprar 500 dólares se fossem viajar para o exterior, para a Europa ou para os Estados Unidos, e 300 dólares na fronteira. Qualquer outra necessidade, você tinha que pedir ao Banco Central.
Nos anos 2000, novas mudanças. Uma delas foi a ampliação dos tipos de empresas que podem funcionar no mercado de câmbio. Num shopping center em Brasília, o empresário Adriano Amorim aproveita essa possibilidade. Ele tem uma loja que presta dois serviços, vende joias e moeda estrangeira para os turistas, que, segundo Adriano Amorim, gostam da facilidade.
O shopping center tem essa facilidade do estacionamento, da segurança, da alimentação, tudo isso ele consegue encontrar aqui.
Mesmo com as mudanças nos últimos 20 anos, o Banco Central ainda faz a regulação do mercado de câmbio no país e administra as reservas internacionais brasileiras, que são recursos de cerca de 370 bilhões de dólares disponíveis para uso imediato. Reportagem Paulo La Salvia.